Bangers Cast, o seu portal de entrevistas e radiodocumentários na internet. Escrito, narrado e editado por Fernanda Lira. Apoio Whiplash.net, o mais completo site de rock e heavy metal.
Cuidado! Esse podcast contém backmasking explícito.
Mensagem subliminar, estética ou apenas diversão? Esses são alguns dos usos do backmasking, aquela técnica mais utilizada na época dos vinis que, quando tocados ao contrário, revelavam algumas mensagens, a maioria muito polêmicas, como frases relacionadas a Satã e tudo mais o que você possa imaginar. O backmasking se tornou mais popular por causa dos Beatles, que na música Rain experimentaram colocar seu último verso gravado ao contrário. Além disso, também é de uma música dos Beatles que saiu a primeira polêmica acerca do backmasking. Certa vez, um fã alegou descobrir que tocando a música I'm So Tired ao contrário, surgiu uma mensagem chocante. Ele contou desesperado a um DJ de uma rádio que a mensagem que podia ser ouvida era Paul is dead, man. Miss him, miss him, miss him. Algo como Paul está morto, cara. Que saudade dele. Já que quando se toca esse backmasking é possível ouvir algo bem parecido, essa técnica acabou se popularizando e aumentaram também as polêmicas acerca dessas supostas mensagens. Muitos religiosos passaram a associar essa prática ao satanismo, já que na antiguidade, pessoas que conseguiam ler coisas ao contrário eram consideradas bruxas e satanistas. Além disso, o famoso bruxo inglês Aleister Crowley recomendava que seus aprendizes treinassem falar e pensar ao contrário, para que pudessem amaldiçoar pessoas sem que elas soubessem. Mais pra frente, ainda nesse episódio, eu vou detalhar e listar alguns dos casos mais famosos do backmasking. Mas antes, vamos saber toda a polêmica absurda que envolveu essas mensagens subliminares. Gary Greenwald, um pregador cristão fervoroso, não se cansava de afirmar que algumas músicas, tocadas ao contrário ou não, eram capazes de influenciar quem as ouvisse a utilizar drogas e praticar sexo deliberadamente. Aliás, esse foi um dos argumentos mais utilizados no caso ocorrido contra a banda Judas Priest, que comentaremos mais tarde. Segundo Gary e outros cristãos também, as músicas induziam as pessoas a fazerem coisas ruins sem que elas soubessem. O pavor criado a partir dessa teoria foi tão grande que, por incrível que pareça, algumas empresas começaram a industrializar discos e fitas com mensagens subliminares positivas, que supostamente induziriam pessoas a praticar o bem. Olha isso, né, gente? Ao contrário do que esperavam os grupos religiosos, isso só fez com que o backmasking se popularizasse mais ainda. Muitos jovens passaram a perder horas tocando seus discos ao contrário em busca de alguma nova mensagem, especialmente os fãs de rock. Por causa disso, outro religioso, William Yarrow, começou a alegar que os astros do rock estavam colaborando com a Igreja de Satã para colocar mensagens diabólicas escondidas nas músicas. Por isso, ocorreram palestras sobre o perigo da prática do backmasking, destruições em massa de discos e até grandes fogueiras com vinis, todas lideradas e idealizadas por pastores e padres em igrejas. Acreditem se quiser, mas conseguiram até que fossem criadas leis federais e estaduais anti-backmasking. Depois disso, então, vários DJs que tinham incentivado ouvintes a procurar mensagens escondidas em discos foram demitidos e muitos artistas como Beatles, Pink Floyd e Queen sofreram ameaças de processo e tiveram as distribuições de seus discos interrompidas, e muitas dessas obras ganharam um selo de identificação em suas capas, informando que eles continham mensagens subliminares e influenciadoras. Para tentar dar fim a tantas especulações, dois psicólogos chamados Volke e Reed fizeram diversos testes para ver se havia realmente algum tipo de efeito dos backmasking sobre seus ouvintes. E o resultado foi, pelo menos para mim, óbvio. Não foi encontrado nenhum efeito consciente ou inconsciente nas pessoas que ouviram as músicas. Além disso, muitos estudiosos acabaram alegando que se você pegar qualquer áudio e tocá-lo várias vezes em diferentes velocidades, alguma hora você vai acabar ouvindo algo que talvez faça sentido. Nada mais é que um truque do seu cérebro para tentar achar algo que faça sentido para ele em meio a um monte de barulho. James Walker, um estudioso cristão, mas não bitolado, disse que se você pegar um hino cristão até e tocá-lo ao contrário várias vezes, uma hora você vai fazer esse mesmo hino dizer o que seu cérebro quiser. Por fim, o Skeptics Dictionary, o Dicionário dos Céticos, afirma que você é incapaz de ouvir qualquer mensagem subliminar até que alguém te induza a ouvir algo ali. Ou seja, você não consegue escutar um "Who is that man? Miss him, miss him, miss him" numa música dos Beatles até que alguém, como eu, fale para você ir lá e tentar ouvir isso. Hoje em dia, quase não se ouve mais falar em backmasking, porque é muito mais difícil fazer isso com CD, e também porque os artistas perderam um pouco de interesse em fazer gracinha em forma de mensagem subliminar. Mas, acho que ainda assim vale muito a pena citar aqui quais foram essas mensagens inversas que tanto causaram polêmicas no passado e contribuíram para que o rock fosse tão debatido como é até hoje. Vamos começar com os backmaskings mais causadores de discórdia, os que passam mensagens violentas ou supostamente satânicas. Outra incrível implicância dos cristãos na época foi com a música Hotel California, do Eagles. Eles afirmavam que havia várias referências ao diabo em frases invertidas na música, dentre elas "Yes, Satan". Segundo eles, os Eagles integravam a Igreja do Satã e Hotel California seria uma alusão à sede da seita, que é na Califórnia. Sinceramente, alguém aí já leu a letra do Hotel California? A letra, por si só, já é muito medonha, cara. Se os fanáticos tivessem perdido mais tempo na música tocada normalmente do que ao contrário, eu veria muito mais sentido em achar que o Eagles é meio sombrio mesmo. Mas, acho que a que mais sofreu implicância foi a Stairway to Heaven, do Led Zeppelin. Se você pesquisar na internet, vai achar acusações que não acabam mais. Eu não gosto da banda, particularmente falando, mas tentar estragar aquela bela melodia, transformando-a na música mais satânica de todos os tempos, já é demais, né? Nela, supostamente pode-se ouvir frases como "Here is to my sweet Satan" ou "Essa é pro meu doce Satã" em português. Tem também "The one will be the path that would make me sad, whose power is Satan" ou "O único será o caminho que me deixará triste, cujo poder é Satã". O pior é que essa frase aí que eu acabei de falar parece mesmo com o que dizem, mas será mesmo que foi essa a intenção do Zeppelin? Ouça aí o trecho na internet e me escreva depois achando o que você acha. A última relacionada a Stairway to Heaven é o trecho "She Wants to Be Sure", que tocado ao contrário, supostamente soa como "I wish it would snow" ou "Eu queria que nevasse". A frase parece, e é na verdade, bem inocente, mas na época muitos evangélicos fizeram questão de lembrar que o inferno é um lugar bem quente e todo mundo que porventura estivesse por lá gostaria muito que nevasse. Existe Existem alguns casos propositais também, onde algumas bandas colocaram mensagens inversas, mas com a intenção mesmo de falar algo polêmico ou satânico. A faixa de abertura do maravilhoso álbum Hell Awaits, do Slayer, contém uma mensagem inversa que diz repetidamente Join Us, ou Una-se a Nós, em português. Eu assumo que já tranquei muito ouvindo essa intro, a ponto de ter que pular a faixa. Mas não porque a música é satânica ou algo do tipo, é porque eu sou medrosa mesmo. A música Dinner at the Viant's Place, da banda de black metal Cradle of Filth, possui uma leitura ao contrário do Pai Nosso, o que na Idade Média era considerada uma atitude herege. O Dark Throne, no álbum Transylvanian Hunger, tem uma mensagem que ao contrário diz In the name of God, let the churches burn, que traduzida fica Em nome de Deus, deixem as igrejas queimarem. Já o grupo Christian Death tem uma música que, invertida, é praticamente inteira dedicada a crenças antirreligiosas. Para finalizar a sessão anticristo do podcast, fecharemos falando sobre a música The Turn of a Friendly Card, de Alan Parsons Project, que tem uma mensagem reversa que diz em espanhol claramente Escucha, baby, a demônio, es bien fácil. Houve alguns casos também em que aconteceu muita conspiração e acusações por causa de backmasking e bandas foram até levadas ao tribunal por supostamente induzirem jovens a cometer atos ilícitos com suas músicas. Um dos principais e mais comentados até hoje foi o caso envolvendo os ícones do metal inglês do Judas Priest. Dois estudantes americanos tentaram cometer suicídio e um dos sobreviventes disse aos pais que o álbum Stained Glass deles continha mensagens subliminares. Segundo ele, a música Better By You, Better Than Me, quando tocada ao contrário, dizia Do It, ou seja, faça isso, e isso teria induzido os garotos a se matarem. Em sua defesa, o vocalista Rob Halford disse Mas o que esse faça isso quer dizer? Fazer o quê? Cortar a grama? Tomar uma xícara de café? Eles encontraram essa suposta mensagem subliminar e interpretaram da maneira que quiseram. Ele também disse que não tinha intenção nenhuma de inserir qualquer tipo de mensagem, pois se fosse para colocarem algo para induzir os ouvintes nas músicas, colocariam algo do tipo Ei, comprem mais dos nossos discos. A banda Styx também foi perseguida e acusada de dizer em uma mensagem ao contrário que Satã se movia por suas vozes. Como resposta, disseram que se quisessem dizer alguma mensagem aos fãs, falariam abertamente nas letras e não dariam esse trabalho todo a eles de girar o disco ao contrário. O AC/DC também foi ao tribunal depois que o serial killer Richard Ramirez disse que a música Night Prowler o inspirou a cometer os assassinatos. Além disso, seu advogado disse que Highway to Hell continha mensagens que, ao contrário, diziam coisas como Eu sou a lei, meu nome é Lucifer, dentre outras coisas. Em defesa do grupo, o guitarrista Angus Young disse que eles nunca esconderam nenhuma mensagem, já que o próprio nome do álbum já fala do inferno, né? A última parte do podcast é dedicado aos backmaskings mais legais, pelo menos na minha opinião. Aqueles que foram feitos de propósito para ir contra a censura ou até para se divertirem às custas das críticas, sendo por muitas vezes engraçados. Roger Waters, ex-Pink Floyd, pediu ao diretor de cinema Stanley Kubrick para usar alguns sons de seu filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, quando foi gravar seu álbum Amused to Death, mas seu pedido foi negado. Revoltado, Waters colocou uma mensagem ao contrário em sua música Perfect Sense Part 1, onde jogou um papo reto para Kubrick, dizendo que havia mudado de ideia e não queria mais usar os sons, porque tinha decidido gravar essa mensagem ao contrário, especialmente para ele e outros queimadores de livros. Waters também incluiu uma mensagem reversa no clássico álbum The Wall, como eu disse no podcast anterior. Na música Empty Spaces, ele colocou uma frase irônica, que quando tocada ao inverso diz: "Hey Hunter, you've just discovered the secret message. Please send your answer to Old Pink, care of the Funny Farm, Telford." Algo como: "Hey caçador, você acabou de descobrir a mensagem secreta. Por favor, mande a resposta ao velho Pink na fazenda engraçada de Shelford." Alguns Floyd maníacos dizem que esse tal de Old Pink seria uma referência ao ex-integrante Syd Barrett, que deixou a banda por ter ficado praticamente louco, e a fazenda engraçada de Shelford seria uma alusão ao manicômio de Shelford. A banda de rock cristão Petra também fez sua parte lá nos anos 80. Na música Judas Kiss, eles introduziram uma mensagem evangélica que diz: "Why are you looking for the devil when you ought to be looking for the Lord?" Que traduzida fica: "Por que você está procurando pelo diabo enquanto devia estar procurando pelo Senhor?" Ozzy Osbourne, claro, não podia ficar fora dessa. No disco No Rest for the Wicked, na faixa Bloodbath in Paradise, ele diz ao contrário "Your mother sells whelks in hell", que fica bem esquisito em português. Sua mãe vende mariscos no barco. A frase nada mais é que uma sátira ao filme O Exorcista, onde a menina, quando possuída pelo demônio, diz ao padre: "Sua mãe chupa no inferno." O músico e comediante mestre em paródias, Weird Al Yankovic, diz em I Remember Larry, do disco Bad Hair Day, a seguinte e ótima frase: "Wow, you must have an awful lot of free time on your hands." Algo como: "Nossa, você deve ter um espantoso tempo livre em suas mãos." Tirando sarro dos jovens que perdiam tanto tempo tentando encontrar mensagens subliminares nas gravações. Outra hilária vem do grupo Belgian Act Poésie Noir, que no álbum Tetra diz: "You fucking asshole, play the record in the normal way." Ou seja, ô seu babaca, toca o álbum da maneira correta. Outras duas bandas inglesas que conhecemos bem também têm backmasking famosas. Iron Maiden, entre The Trooper e Still Life, no álbum Peace of Mind, e o Def Leppard, numa mensagem bem clara no clássico Hysteria, dizendo "We're fighting with the gods of war." Encerramos então nosso quinto episódio do Banger's Cast com a mais irônica das mensagens inversas, feitas pela banda Mindless Self-Indulgence. Eles gravaram uma música chamada Backmasking Warning, que quando tocada normalmente diz: "Toque esse álbum ao contrário que tem uma mensagem para vocês, seus bastardos." O engraçado é que quando tocada ao contrário, ao invés de alguma mensagem satânica ou algo do tipo, ouve-se claramente o seguinte, só que em inglês: "Limpe seu quarto, faça seu dever, não chegue tarde, coma vegetais, guarde seus brinquedos, não sente muito perto da TV e vista-se para ir para a igreja." Conhece mais alguma backmasking interessante? Odiou ou gostou da matéria? Escreva para o Banger's Cast e mande sua opinião.